Bom dia a todos. Quero saudar os senhores procuradores de justiça, o senhor secretário-geral do Ministério Público, servidores da Procuradoria-Geral. Nós já temos aqui o quórum estabelecido. Pauta da reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, 3 de julho de 2017, 10 horas da manhã. Ordem dos trabalhos, abertura, conferência de quórum, instalação da reunião. Temos o quórum já estabelecido, submeto a apreciação à ata, aprovada por unanimidade. Manifestação do Procurador-Geral, já passo de imediato para o senhor Corregedor, para a sua manifestação.
Senhor Presidente, senhores membros do Colégio de Procuradores, quanto aos trabalhos desenvolvidos pela Corregedoria, eu quero apenas informar que tenho me desincumbido das tarefas meramente administrativas, tenho cuidado do expediente e durante esse período não foram marcadas correições. Então não há nada assim de excepcional a ser informado. O expediente está rigorosamente em dia. Os inquéritos civis que me têm chegado, distribuídos para a Corregedoria, estão recebendo a devida atenção e não há nenhum pendente até o dia de hoje. Obrigado.
Com a palavra, senhora coordenadora-geral.
Cumprimento a todos em nome do Procurador-Geral, a Coordenadoria. Está correndo tudo tranquilo, como o doutor Luiz Valdo falou, esse mês nós não vai ter correção, nem... E no restante, o PROES está indo direito, nada assim que tenha para ser comentado.
Manifestação do senhor ouvidor em substituição, doutor Ernesto. Muito obrigado, doutor Ernesto. Manifestação dos senhores procuradores. Antes da ordem do dia, alguém quer se manifestar? Nenhuma manifestação? Pois não, doutor Ernesto.
Só que para a ordem do doutor Getado, eu ouvi hoje no jornal pela manhã da TV Sergipe, que vai ser feita hoje, por iniciativa da Insetur, uma vistoria técnica pelo CREA. No prédio do Hotel Palace. Eu me lembrei logo do Dr. Zé Carlos, que o Dr. Zé Carlos sempre bate nessa tecla, tá entendendo?
Veja amanhã. Ernesto, tem 12 anos nisso. Então,
tem 12 anos,
12 anos que tem, nós estamos lutando com isso, né? Então, essa vai ser a última, e daí vamos ver quais são as providências.
Mas isso é dentro da ação, doutora Cristina, ou foi uma iniciativa do CREA mesmo?
Não, está dentro da ação. Eu pedi para pedir que fosse feito novo, entendeu?
Ah, entendi. Certo.
Porque o que tem são mais antigos, eu pedi que fosse feito outros novos.
E houve evolução, o tempo está transcorrendo, né? Certo.
Pela notícia na TV, a iniciativa da Insetur, né, que motivou o CREA.
Mas não foi, porque teve uma audiência aqui, entendeu? Entendi. Aí nessa audiência juntaram e...
Mas de qualquer modo...
Existe uma ação...
Uma vistoria já é...
Existe uma ação civil pública e é importante que a promotoria do meio ambiente, que é a autora da
foi
ação,
também.
Que dê andamento, né?
Promova o promotor da ação
para ter um julgamento, finalmente.
E o promotor do meio ambiente foi também... Agora de manhã acompanhar, entendeu, doutora? Para depois tomar as providências.
E, me permitam, sobre essa matéria também, a TV Atalaia, uns 15 dias atrás, tinha dado uma notícia nesse sentido, e acresceu ao prédio do Hotel Palace aquele do INSS também.
Foi.
Sim, mas ele disse como um dos prédios que havia risco de que pudesse haver qualquer problema maior.
Nós estamos vendo agora isso.
Então, eu passo a ordem do dia.
Pois não, doutor Celso. Acredito que o momento agora seja oportuno, que eu não preste atenção no início.
Pois não.
Para secretariar
Sim, sim, lembrando sempre
Paulo...
que o doutor Paulo teve que se ausentar por um problema de saúde familiar, teve que viajar. Então, doutor Ernesto. Pois não.
Numa democracia.
Doutor Eduardo Dávila, então, né? Então, doutor Eduardo Dávila vai secretariar. Olha, doutor Eduardo Dávila será o secretário, então, ok? Pois não, doutor Celso.
E a segunda, não chega a ser uma questão de ordem, mas é uma questão de elegância. Eu vou confessar até que tive dificuldade em um dos procedimentos. Eu sou membro da Comissão de Assuntos Institucionais. E eu vi que hoje está pautado uma série de procedimentos.
Perfeito.
Com relatores que não foram da, que, com relatoria que não foram de minha lavra. Eu acho que seria interessante ser pautado com um relator presente, porque tem o mesmo que eu estou até com dificuldade de fazer exposição, como reconheço que não tenho apoio no aspecto jurídico, porque a relatoria é encampada pelos membros da comissão. Mas na prática a gente sabe que o estudo maior é feito pelo relator. Tem um, por exemplo, que envolve o regimento da Escola Superior do Ministério Público, que inclusive já passou por discussão aqui no colégio, que eu desconheço por completo para poder fazer uma explanação. E quando eu fui ver só o que foi colocado, que parece que a outra parte já foi aprovada, parece-me também, não tenho convicção, que eu estava de férias, eu não estou sabendo nem explicar. Eu fui dar uma lida agora com antecedência, não sei se seria interessante, por uma questão de elegância, os relatos fossem de outros colegas, ou doutor Jorge ou doutor José Nils, retirasse de pauta, e parece que até por poucos dias, não sei se na próxima semana... É, pelo menos o doutor Janetes que se comprometer até na próxima semana, se fosse necessário.
Isso foi o quê?
Não, na verdade, doutor Celso, esse do regimento nós já iniciamos a discussão.
Exatamente, mas...
Já foi feita a...
Não há praticamente nenhuma... A gente adiciona...
Não há oposição qualquer.
Nenhuma. Com relação ao...
Apenas foi sugerido...
A relatoria deles.
Algumas coisas foram sugeridas na sessão passada.
É, a escola e a adequação está de acordo.
E ficou o doutor Moacir até apresentar essas sugestões.
Certo. Aí, nessa parte eu já cheguei.
Pronto.
Quando eu cheguei, que foi colocado em pauta na comissão...
Mas qualquer esclarecimento que o senhor quiser,
a comissão encampou a sugestão ou as sugestões do doutor Moacir. Mas eu não sei explicar o porquê de ter encampado aquilo ali, que pede ter concordado, porque eu vi procedência. Eu não peguei.
Não, ali foi simplesmente para esclarecer. Na verdade, o que a proposta que veio da escola.
Você
veio
dispensar do relatório e votar, porque já tem
consenso. Bom. Veio com uma fixação de modificações pelo conselho da escola. Porque isso já existia na lei. Ele só apenas repetiu. E dessa vez a gente está querendo deixar expresso que essas revisões do próprio regimento interno serão feitas pelo colégio. Só isso.
Feito, e de acordo. Certo, tudo bem, mas a questão também da elegância, né? Porque.
Não, mas ele podia.
A pessoa fez um estudo.
Mas se eu te colocar, doutor. Mas o doutor José Nils, inclusive, quanto a um dos temas, ele disse que podia pautar sem problema nenhum. Ele só não poderia vir, mas não havia problema com dessa
E o doutor Jorge pediu apenas no processo que ele relatou que fosse lido o voto dele.
Só isso.
Somente isso.
Aí veja como é estranho. Quem vai ler o que vai apresentar a divergência ao voto dele em comum acordo com o
procurador geral, para o procurador fazer a leitura.
É, exatamente.
Doutor Rony, é o seguinte, com relação a esse do regimento interno, eu acho que está bem maduro, falei a redação como ficou, e nós já votamos, inclusive, essa modificação foi feita a pedido, né, do próprio, em decorrência do voto, do colegiado.
Não, qualquer esclarecimento que Vossa Excelência quiser, eu posso prestar.
Não, você já está amadurecido.
Não, esse eu acho que não há problema.
E o diretor da escola, então...
Agora, eu acho que o outro, que é um tema mais relevante, aquela questão mais polêmica dos aposentados, esse eu acho que talvez precisasse de algum amadurecimento, porque... Poderia fazer talvez a leitura do voto divergente ou não, né? Porque o doutor Celso está apresentando um voto divergente que eu acho que exige que a gente faça um estudo sobre ele e pode até, acredito que até ter sucesso e haver uma agregação
maior
de votos.
Doutora Cristina, eu vou ter uma sugestão. A gente deixa por último o doutor Jorge. A gente delibera tudo que tiver na frente aqui antes e o dele no final a gente analisa.
Uhum.
De acordo?
Certo, acho que puder.
A depender do resultado.
Tranquilo.
Porque tem um outro procedimento, que a tese é a mesma, que é a dos membros, que Celso é o relator, e depois talvez com isso aí a gente supere o de Jorge também, talvez.
Não, eu acho que
não,
é dos membros
servidores,
é do Jorge.
Se o colégio permitir, esse dos servidores, eu vou pedir vista, porque por questão até claro, de honestidade na consciência intelectual, eu não vislumbro a inconstitucionalidade formal,
claro.
Mas desenha a inconstitucionalidade material. Mas como eu não amadureci o estudo, porque eu não sabia que estava correndo concomitantemente o dos servidores, eu desconhecia realmente, quando eu cheguei, tomei conhecimento dos aposentados, dos membros do Ministério Público, aí com a ajuda do Dr. Eduardo W, ele me adiantou todo, fotocópia do procedimento, foi fácil fazer o estudo. O dos servidores eu peguei como surpresa quando abri ontem. E no primeiro momento, eu não sei se eu já estou antecipando, mas no primeiro momento eu não vejo visto... Perfeito. Formal.
Então a gente pode fazer o seguinte: vamos botar em pauta logo esse inicial, o item A. O item
que é
B,
o do regimento. Esse
regimento.
É tranquilo. É.
O item B.
Qual é o item?
Diz respeito a uma outra alteração legislativa, com relação a. O doutor vai explicar depois também. E depois a gente pode, então, só.
Esses dois
só
tirar, que eu acho mais
a gente avalia aí, vamos fazer aqui agora e a gente vê isso aí.
É.
Ok? Então
é
o seguinte: vamos lá. Que a gente supera. Pois não, Tomassi?
Apenas para. Eu acho que devo fazer ao doutor Celso, quanto a este que o doutor Josemias é o relator, eu quero informar a Vossa Excelência que nós fizemos uma reunião, pedi vista, mas fizemos uma reunião com o relator, com o Josemias, eu juntamente com outros colegas, e entramos em um consenso e ele abraçou tudo. Então, me parece que não há mais nenhuma divergência quanto ao fato.
E nem da indicação da Procuradoria-Geral, que foi que aceitou as ideias também, lógico, incorporado.
Para esclarecer.
Então não tem, não. Então eu passo a ordem do dia, o item A, leitura, discussão e votação da proposta de resolução que dispõe sobre as alterações do regimento da Escola Superior do Ministério Público e da outras providências. É o procedimento 002/2017 da Comissão Permanente de Assuntos Institucionais. O relator, doutor Josenias, como já foi discutido aqui, o relator não se encontra presente, justificado, e ele já se manifestou a uma concordância, eu acredito, a unanimidade, quanto ao voto do relator, nós incorporamos e eu submeto a apreciação dos senhores, que já foi discutido. Então, aprovado por unanimidade. O item 2, leitura, discussão e a votação do projeto de lei complementar da proposição da Procuradoria-Geral, que altera o parágrafo 2º do artigo 99 da Lei Complementar 09, de 12 de novembro de 90, da Outras Providências. Procedimento 009/2016, que o relator, doutor Celso, isso aqui visa corrigir um problema de incongruência da nossa lei também. E o doutor Celso vai explicar. Doutor Celso, com a palavra e os autos. É aquele que trata da gratificação, substituição com acumulação. É o B do procedimento. É isso aqui. O A aprovado, verifico as adequações, já faz isso aí. Isso, já peguei aqui. Se for isso que eu estou imaginando aqui. É o 09/2016, não é isso?
Isso.
Pronto, está aqui.
Pedindo desculpa que eu fiz a intervenção sem cumprimentar os colegas.
Podia passar?
Apresento nesse momento.
Esse aqui,
um bom dia a todos. Eu, ao desbruçar no presente pleito da Procuradoria-Geral, quer que eu leia ou só faça uma explanação? É curto.
Pode ser explanação, se Vossa Excelência quiser. Se houver um esclarecimento maior, alguém
pede. Exatamente. Pronto. Trata-se de pagamento concomitante de gratificações por substituição ou por substituições. Atualmente, a nossa lei veda que seja pago a um promotor de justiça que venha substituir o procurador a gratificação por estar acumulando e estar substituindo uma instância. E a proposta do Procurador-Geral é no sentido de que ele seja gratificado pelas duas situações, por estar acumulando e, exatamente, concomitantemente. Eu achei justo pelo aspecto de que aumenta a quantidade e a qualidade. Então eu acho mais do que justo, hoje faz opção, ou receber a diferença de instância, que no caso Procuradoria são 5%, ou a gratificação de 10% por estar acumulando. A Procuradoria quer que seja possível esse pagamento concomitante, em torno de 15%.
Naquelas situações que ocorrer.
Quando ocorrer. Foi um ponto divergente com a Procuradoria, foi nesse sentido. Eu concordei com, achei justo,
a tese.
Com a tese, mas como o momento atual
de crise financeira que passa o Estado e o país, eu sugeri que a maior fosse realmente 100%, que é os 10%, e que a menor não fosse os 5%, fosse a metade da menor. Ou seja, essa gratificação reduziria para 12,5%. Isso em termos concretos, que eu não sei se a diferença de entrância ou instância é em torno de 5%. Eu
digo, é 5% hoje.
É hoje, para todo mundo. Até nas entrâncias.
A diferença é 5%, a gente não pode nem mexer nela.
Pronto. Então, concretamente, que pesa não ter botado percentual, a diferença entre a Comissão de Assuntos Funcionais e a proposta da Procuradoria é de 2,5%.
É a pergunta que eu vejo, é como conciliar essa tese do senhor. A gente pode discutir, porque eu acho complicado. Porque a diferença de entrância, se nós não puder mexer, porque ela é par e passo com o judiciário, que é o 5%. Aí nós teríamos que mexer na substituição, já foi um valor estabelecido dos 10. Aí teríamos que reduzir a diferença.
Não, mas veja só, como é que a gente está alterando o artigo que veda
isso,
o pagamento simultâneo da gratificação, eu acho que não entra em...
É isso que eu tô falando, aí isso não seria como mexer para reduzir, porque a gente teria que mexer no percentual dessa proposta que o excelente.
Exatamente, seria mexer no percentual.
Eu não sei se seria.
Para o momento que existe, a gente estaria dando um exemplo que a preocupação também com as finanças e que nós não estamos ilhados com a crise atual.
Eu concordo com o excelente, Celso, mas aí já virou outra preocupação. Naqueles casos em que não houvesse as duas situações concomitantes, quem for substituir acabaria perdendo.
Não perde,
porque reduziria a gratificação do
subsídio. Não perde.
Tem que cair para 7,5.
Essa situação não foi isso. A redação não é nesse sentido, não, doutor Rony.
É isso que eu estou em dúvida.
Não. Continua os 10%. Nós vamos tirar a opção que tinha anterior, que era o quê? Ou os 10% ou 5%, óbvio que todo mundo fazia para os 5%, e vamos premiar por uma questão de justiça.
Perfeito.
Porque aumenta.
Essa é a intenção.
Então, ao premiar, desde dar o 15%, que é a proposta inicial da Procuradoria-Geral, daria 12,5, daria uma cheia e a metade da menor.
Então a gente tem que tratar bem especificamente para ficar muito claro.
Foi por isso que eu botei a metade da menor.
Na hora que a gente designa, faz a designação, em tese, já está lá os 15%. Aí tem que ter uma forma para dizer, olha, você nas duas só recebe 12,5. Como fazer
isso
aí?
Como eu concluí aqui. Uma cheia e a outra metade. Eu não falei em percentual para exatamente não complicar.
Eu sei. Então tá em discussão aí do colegiado, doutora Cristina, doutor Moacir, o que vocês acham, doutor Eduardo, os senhores aí. Com a palavra, os senhores procuradores. Ficou clara a proposta, doutor Sérgio.
Eu acompanho o voto do relator.
Eu fiquei um pouco na dúvida, assim.
Então, senhor, qual é a sugestão específica de redação?
Operacionalizar. A redação seria, quando acontecesse a situação concomitante, pagaria cheio a maior e a metade da menor. Então, qual é a menor? Nós já sabemos de antemão que a menor é a diferença de entrância ou de instância. E qual é a maior? A acumulação, que já se paga hoje, 10%.
Doutor Eduardo,
se eu não me engano, nesse até, eu cheguei a fazer uma reunião com o setor financeiro, para ver se alcançaria o limite prudencial, se teria alguma consequência. É 0,0001, passa a ser insignificante.
Eu
cheguei a fazer até uma reunião.
E é isso que eu estou querendo deixar claro aí, porque a proposta dele tem razoabilidade.
Razoável, já que é uma acumulação.
E se é possível operacionalizar, as duas coisas são razoáveis. A proposta da Procuradoria-Geral foi no sentido justamente de porque são fatos geradores distintos e já havia uma incoerência legal. É corrigir.
Sim,
isso é justo, porque são duas situações.
São duas
e
situações.
Agora, o que ele está ofertando é o seguinte: olha, em vez de ser cheia, em razão do momento, a gente paga, mas paga um valor menor.
É prudente, futuramente, pode até se rever para pagar quando a situação melhorar, para pagar integralmente, né?
Não vai mudar a redação, né?
É só encontrar a fórmula aí. Eu só espero, quero que vocês opinem, doutor Maci. De acordo? Então, eu também não vejo objeção, não. Só encontrar uma fórmula para não gerar dúvida, para não deixar. A gente agora vai tirar a margem.
A maior e a metade é a menor.
Isso.
Não, eu acredito que isso
está claro. Eu acho que
integralmente
claro.
A maior e a metade é a menor.
É, doutor Celso, como a menor sempre é a diferença de entrância em instância, aí é melhor já deixar claro, se pagar integralmente a acumulação e a metade da diferença de entrância.
Pronto, tudo bem.
Já que é igual, sempre é igual a diferença de entrância.
Eu concordo.
E eu cheguei a fazer também um levantamento, nós nos reunimos com... o diretor
de
planejamento e orçamento perispontável para ver qual o impacto na...
no orçamento.
É, no relatório de gestão fiscal.
Isso, é.
Porque eu tinha muito, estava com muito medo de o limite prudencial.
Não, não sobe não, quase nada.
Sobe 0,001.
É insignificante, é.
Ele chegou a fazer um cálculo isso com a realidade de hoje.
E só lembrando, viu, doutor Celso, que isso, na verdade, é, são situações excepcionalíssimas que acontece durante o ano. Não, isso não é, isso é excepcionalidade. Mas quando houver, que seja correto e justo. E de acordo com a lei.
Não, porque já está alterando. Porque o que está atualmente veta.
Também a gente vai criar depois.
A gente já vai alterar isso. Nesse mesmo assim já diria isso.
Não, não, não.
Admite.
Quem substituindo é uma outra.
Porque senão vai voar integralmente.
Isso.
A exceção das vantagens descritas nos incisos 4, 5, 6 e 7, as demais previstas nesse artigo não são acumuláveis. Eu estou dizendo que essas são acumuláveis.
São acumuláveis, aí eu complemento com...
Simplesmente isso.
Sim, aí eu complemento com esse raciocínio. Integralmente a maior e a metade a menor.
Daí vai ter que ser em outro artigo, né?
Em outro parágrafo?
Não sei, pois eu é. Criar...
Esse é o problema.
Não, eu acho que naquela, já sei, onde diz que pagará em substituição a diferença de entrância, aí coloca um parágrafo. Caso exista acumulação. Aí, na verdade, sempre vai haver acumulação, né? Tirando o caso do substituto.
Não, mas é para
haver. Não, pode não haver. Pode não haver. Pode ser sem
e
acumulação.
Excepcional algumas, é. Porque as demais é que realmente tem uma característica que não há acréscimo de trabalho. Por isso que elas não são acumuláveis.
Isso.
É, a gente está excepcionando essas outras porque tem um excesso de trabalho. Quando eu acumulo duas promotorias e mais uma diferença de entrância, eu estou acrescendo trabalho.
Exatamente.
Isso é óbvio. Né?
Além de acrescendo, estou dando qualidade.
Sim.
O estudo é mais...
Sim, 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 com certeza.
Porque
com certeza.
A preocupação da Procuradoria foi nesse sentido e achei...
Bom, a ideia de Vossa Excelência é interessante, agora nesse artigo aqui a gente não tem como
fica
adaptar.
Aí não, é meio complicado mesmo, né?
Se criaria o parágrafo terceiro, que eu estou sem a lei.
Quando houver a permissão de acumulação...
Exatamente.
Que se acumule com 50% da menor.
Isso aí, se o Procurador-Geral não se incomodar, a assessoria de técnica legislativa é mais forte, redigiria, se for...
Sim, então vamos apreciar isso aqui e apreciar um...
A gente aprova. Não, não, na verdade é o seguinte, a gente aprova com o voto do relator, eu submeto a apreciação o voto do relator e a redação, doutor Eduardo, nós daremos e anteriormente. Diga.
É porque a redação não é simplesmente desse parágrafo.
Tudo bem.
Você vai acrescentar.
Mas a gente
parágrafo.
Depois
então,
isso
a gente
encaminha.
Tem que liberar com clareza.
Doutor Eduardo, eu não sei, uma proposta alternativa, não sei se é possível, mas não custa pensar, né? Não dividir essa diferença, né? Pagar integralmente tudo, mas colocar a vigência a partir, sei lá, do próximo ano, a partir de 2018, quando talvez tenhamos saído da crise, mas aí paga integralmente.
Doutora Cristina.
Porque não pagar integralmente, eu estou vendo tanta dificuldadezinha.
Mas, doutora Cristina,
né?
Eu vou dizer, eu ia com esse raciocínio. Mas a causa maior foi o enriquecimento sem causa. Que, de qualquer maneira, se o colega quiser, pode acumular, vai procurar via judicial e recebe. Pelo menos meu raciocínio, meu estudo foi em cima disso aí. Quer dizer, então como se já era direito?
Veja, doutor Celso, eu só queria fazer uma ponderação. Na verdade, a ideia do senhor simbolicamente é muito interessante. Numericamente ela vai ser sem muito efeito concreto. Porque...
Não tem, para o momento que o país
claro,
está
voltando ao aumento. Veja, o que nós temos, isso pode ser feito um levantamento, nessa situação de acumulação e diferenças de entrância, não é uma coisa relevante para se interferir numericamente na folha de pagamento. Você não tem isso de 50 colegas.
Doutor Eduardo,
você tem isso de 3, 4 colegas.
Há até a possibilidade da procuradoria administrar isso em caso de falta de dinheiro. de só colocar dentro da mesma entrância,
isso aí realmente é interessante,
né? Optar, entendeu, preferencialmente pela mesma entrância.
Quando houver,
né? Quando houver, né?
Que seja pago, feito o pagamento legal e justo.
É o caso de quem substitui procurador, né?
Mas
por sempre
exemplo,
acumulando.
E doutora, mas aí a secretaria. A secretaria já está orientada.
Isso é, quantas vezes?
A secretaria está orientada, é bom para fazer isso com a máxima restrição. Com a máxima restrição, inclusive está registrado aqui, que é nesse sentido.
Entendeu, doutor Celso?
É bom.
Em termos quantitativos, não é significativo. É significativa a proposta, eu concordo plenamente. Simbolicamente, ela tem um valor
isso
grande.
Não é
mesmo.
Isso que o Eduardo está colocando aí. É. Só colocando, querendo ponderar com o Celso, só isso aí, para ver se ele encampa e desce nesse
não,
ponto aí.
Não, eu vou ficar assim mesmo, porque exatamente eu não achei o momento adequado para estar se pensando em gratificação e em aumento, porque a gente tá, vive numa vitrine.
É porque, na verdade, mas na verdade é bom colocar, viu, doutor Celso? Só eu sei que o seu voto, ponderação em tudo. Primeiro que isso aqui é altamente restritivo, não vai para a carreira toda, não. É só para corrigir um problema de ordem legal, como o senhor próprio reconheceu. Isso. Quanto ao percentual, a única discussão é essa aí, a gente discutir aqui.
É, tá. Eu fico bem à vontade, pode sentirem.
Quer que eu coloque para votação? Quem acompanha o doutor Celso, quem acompanha a inicial, a gente chegou na ideia bastante. A única diferença é que vai haver a de percentual dos 2,5%.
Então, coloque a votação.
Olha, deixa eu fazer um comentário.
Foi não,
doutor. Olha, eu não vou a boa intenção do doutor Celso. As ponderações dele são bem sensatas. Não é o momento de se falar em aumentar nada, sabe? O setor privado está desempregando, o setor público continua empregando e indiferente ao que está se passando lá fora. É, o procurador-geral aqui pondera que não se trata de um aumento para a categoria, mas para a solução de uma questão
pontual.
Mas tudo o que o doutor Celso disse é adequado, é apropriado, porque qualquer sinal de privilégio, de concessão de privilégio, a opinião pública está muito sensível, né, a essa indiferença do setor público à situação do país. Como eu disse, setor privado desemprega e a gente emprega, não para de criar vantagens, sempre que as corporações são vorazes em busca de aumento. Eu, se fosse agir com rigor mesmo, como a doutora Cristina propôs, postergaria isso para o próximo ano, para um outro ambiente. Mas, diante da ponderação que o doutor Rony fez, que não tem repercussão nenhuma, que é para atender a situações muito específicas e restritas, eu acabo aderindo à proposta aqui do procurador-geral, até porque demonstrado que a doutor Celso, embora cheia de boas intenções, rica em boas intenções,
para um momento.
Ela não é execuível, segundo.
É execuível, agora, para um momento.
Não, de dificuldade, dificuldade
não,
de implementação.
Vai ter que só arrumar a técnica legislativa aqui.
Pois é, tem uma dificuldade de implementação, e essa economia que Vossa Excelência propõe, seu discurso seria mais compatível com o não fazer. Com o não fazer. Mas já que admitiu fazer.
Mas não fazer, aí já não é justo. Não quero nem para o aspecto legal.
Perfeito. É isso que eu estou batendo nessa tecla.
A pessoa
está
com quantidade.
Argumento
com
maior
é Celso, não, o não fazer, que eu digo de vossa
excelência. Não era nem para crescer
veja
mais.
Veja bem, o não fazer.
Era o momento.
Nas circunstâncias.
Ah, certo.
Nessa circunstância.
Mas eu vi no preço de legalidade.
Aí eu radicalizava. Agora, veja bem, doutor Celso. Olha, mas a economia que Vossa Excelência propôs, se ela tem uma dificuldade de implementação, talvez fique mais cômodo e adequado que nós nos dispomos a aderir à proposta,
mas não vejo dificuldade
do procurador-geral.
Parece, doutor Luiz Valdo.
Não, eu acataria, mas doutor, vendo o Eduardo Marques. Não, foi. Inicialmente sim. Não, é isso, é porque a gente não. É porque a gente não encontrou, viu, doutor Eduardo Marques. Depois eu voltei assim pelo seguinte, concordei com tudo que o Celso colocou. Apenas eu estou encontrando essa forma de operacionalizar que está com um problema. E como o valor, como eu disse a vocês, é extremamente restritivo e a finalidade maior da alteração é cumprir a lei, para que a lei nossa esteja adequada com aquilo que se diz que é prestado. Aí, por conta disso, eu voltei a discutir novamente e até colocar em votação. Mas qualquer que seja vitoriosa, eu estou de acordo e vou seguir adiante.
Eu acho que o mesmo raciocínio que se aplica de enriquecimento ilícito da administração para os 5%, se aplicaria aos 2,5% que a gente iria reduzir. Então, por uma questão de lógica e por ser um impacto pequeno...
Isso. E será ainda gerido de forma restritiva.
Eu votaria isso.
Mesmo porque, doutor Celso, não dá para fazer conta, chegar aqui
realmente
todo mundo, sair vinculando nas substituições,
que
aí o orçamento ele é contido, ele é extremamente rigoroso e a gente vai permanecer com esse rigor.
Muito bem. Doutor Rony, como é que ficaria a...
Não, só... não mexeria, a gente votaria a proposta original, né?
E a minha?
E a dele, a original e a do doutor Celso, e com a original, só não fala nem mexer em percentual, nada, apenas tira aquela marra, só isso.
E a redação? Fica...
A redação já tá dada na proposta original.
Ah, original
isso.
É só...
Sem aquela ressalva que o doutor Celso colocou.
Um inciso, né?
Só mexe um, dizendo que ela é acumulada, ponto, só isso, mais nada. Então eu submeto a apreciação a primeira proposta da Procuradoria-Geral. Quem vota com essa proposta, fica, permanece como está. Quem vota contrário, levanta a mão.
Meu voto.
Então pronto. Então por maioria a gente aprovou a proposta inicial da Procuradoria. Registrado, doutor Celso. Quero agradecer, na verdade foi essa, só essa. Mas de qualquer maneira o importante é que o doutor Celso vislumbrou no voto dele que havia realmente essa ilegalidade. Isso que é o mais importante, que eu acho que é a justificativa maior que a gente está fazendo aqui. Então eu sigo adiante. O item C é a leitura, discussão e votação do projeto de lei complementar que modifica a redação do artigo 85. É aquele da relatoria do Dr. Jorge Murilo.
É o qual? Dos aposentados? Dos aposentados.
É, esse aqui.
É a ponderação que o doutor.
Como é que nós discutimos aqui, meus amigos? O que é que vocês.
Eu sugeria, encaminharia mesmo a ponderação que o doutor Celso...
Uma questão, doutor Rony, de elegância.
De elegância.
Mas ele... não, isso aí a gente tem, com certeza.
Não, apenas...
Eu só quero dizer o seguinte, ele até pediu, nós avisamos a ele até, não foi?
Eu estava presente.
E ele chegou a dizer a gente que o importante era que lesse o voto dele, só para colocar. Ele não colocou oposição.
O próprio doutor Celso, que faz parte da comissão, tem um voto divergente que foi distribuído conosco ontem.
Eu gostaria de aprofundar o estudo, porque eu posso, inclusive.
Então, me diga aí vocês.
Para a posição, doutor Celso, eventualmente. Não, essa retirada de pauta.
De acordo, vocês.
Alguém vai pedir vista.
Mas só se for necessário.
Eu creio que não, depois de.
Veja, se para evitar de ter que se elaborar um voto de vista, se a gente retirar de pauta, a gente pode chegar até com consenso na próxima reunião.
Tirar de pauta não vai para o gabinete de ninguém para análise. Então,
não, mas a gente já está com os votos.
Não, já foi. O voto do
doutor Celso, ele entregou o voto.
Foi distribuído ontem.
Foi por voto de meio-dia. Foi por voto de meio-dia.
E a vista vai ser complicada, dar vista para todo mundo e esse processo ficar circulando para todos.
Então, retirar de pauta.
O voto é tão grande que eu fiz um resumo, porque eu ia saber que ia cansar todo mundo aqui.
Porque nós, olha, vamos fazer o seguinte: porque essa matéria vai ser conhecida já.
Uhum.
É por voto do Dr. Celso, que a gente vai votar hoje, já que o dele, que ele já está aqui. Então a gente, eu passo adiante, eu vou para o item C da pauta, e depois a gente ainda vai discutir depois se tira ou não, a gente analisa. Assim, não tem problema não. Mas é porque
o outro
voto
item
aqui,
também está um pouquinho complicado,
assunto,
né? Porque
o voto
outro é o mesmo assunto.
Doutor Celso, outro procedimento, que é o dos aposentados.
E o outro, o relator é o doutor José Denis.
Esse eu vou pedir vista, doutor.
Eu vou explicar por pãs, não sei qual, eu acho que eu falei no início.
Anunciou que vai pedir vista.
Eu estava de férias, não participei da comissão.
Certo.
Estava ausente na decisão da comissão.
Hein?
E ao fazer uma leitura rápida... Ontem, assim que eu acessei, que eu não pensei que era esse que vinha em pauta, não sabia que estava em pauta o dos servidores, já vislumbrei que não existe inconstitucionalidade formal. Agora, estou tendente a visualizar a inconstitucionalidade material. Mas por
Só para terminar, eu tenho uma solução alternativa, porque eu vou tirar uns dias de afastamento, vou precisar resolver umas questões, e eu vou abrir a sessão, inicio, eu vou dar o meu voto, e aí alguém pede vista e a gente pauta depois o restante.
De acordo? Então eu coloco em pauta, em votação, né, com todas as vênias aqui, o item C da relatoria do Dr. Jorge.
Dos servidores?
O item C. O item
é que eu
C.
Aqui.
O DC é dos membros.
Não,
o item C é o dos membros, que é a proposta, né, de lei complementar de alteração, que modifica a redação do artigo 85 da Lei Complementar Estadual 02, 2990, que dispõe sobre a organização e atribuições do MP do Estado de Sergipe.
Então, a redação que foi proposta pela Procuradoria-Geral, ela está aqui. O artigo 85 da Lei Complementar 02-12990 passa a ter a seguinte redação. O membro do MP aposentado não perde seus direitos e prerrogativas, salvo as incompatíveis com a sua condição de inativo, mantendo-se a elaboração, o processamento e o pagamento de seus proventos no âmbito do Ministério Público do Estado de Sergipe, mediante o ressarcimento dos valores respectivos pela Previdência do Estado de Sergipe, nos termos do artigo 40 da Constituição Federal, permanecendo os demais vincos e os registros contábeis e orçamentários com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe, Sergipe Previdência. Eu queria antecipar a abertura da votação. Eu já conheço o voto do Dr. Jorge, conheci também o voto que o Dr. Celso deu no outro procedimento, já que foi entregue na manhã de hoje, acabei de ler, Dr. Celso, inclusive os votos, muito bom. Então, como a proposta é da Procuradoria-Geral, eu quero antecipar meu voto e dizer que voto favorável a essa proposta que foi apresentada, né? E considerando, então, que há essa ponderação com relação à presença do Dr. Jorge a posteriori, o meu voto eu estou antecipando, repito, que eu vou tirar férias. Então, seria interessante que alguém pedisse vista. Doutora Cristina, a senhora já quer antecipar. Doutora Cristina antecipou o voto também já, porque essa proposta já foi conhecida, já foi debatida. É bem interessante que a gente já trouxe para cá em outras sessões, daí foi retirada de pauta para readequação de técnica legislativa. Então, com os dois votos já, eu já concedo a vista à doutora Cristina Mendonça. E a partir daí, os senhores deliberam, que já tem os dois votos iniciais, durante minha ausência, e já podem deliberar a partir do momento, doutor Celso. Então, não, aqui já é outro procedimento, já é o procedimento dos aposentados. É o item C. É a proposta da Procuradoria. Eu estou reafirmando aqui a proposta que foi encaminhada pela Procuradoria e votando já antecipadamente favorável a essa proposta. Então, com os dois votos já contabilizados, meu e doutora Cristina, favorável à proposta encaminhada pela Procuradoria, eu concedo vista à doutora Cristina Mendonça. Ok? Então chegamos a um consenso. Mas tem um item, vamos ao próximo item agora. O item D, leitura, discussão e votação do projeto de lei que acrescenta o artigo 27C na lei 6.450. 27C, vamos ver aqui, é muita coisa. Vamos ver aqui o item C.
Não.
É o C. Cadê ele? Ah, o Francisco. Onde é que está ele aqui, Júnior, por favor?
Mas isso aí é tranquilo,
né? O Francisco já foi debatido, já foi discutido aqui. Cadê? Onde é que está, Júnior? O procedimento. O item C, o fracionamento de férias.
A minha reivindicação inicial. O relator está presente.
Mas essa de férias é o item E, né?
Não sei, aí eu tenho a pauta aqui, eu não posso
aqui, ó, vocês botaram como item E. Está como E na anotação aqui, na pauta.
E não tem dúvida mais, né? Com a nova legislação, aqui diz são o seguinte, três períodos, né? O fracionamento.
O artigo 27C da Lei 650 diz o seguinte: as férias anuais, regulamentadas pela Lei 2148, de 21/10/1977, poderão ser parceladas em até três etapas, desde assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. As férias não podem fracionar-se em períodos inferiores a 10 dias. Estamos alterando também a legislação relacionada aos servidores do MP. A nossa já está tramitando na Assembleia Legislativa. Então, doutor Celso, o senhor é relator desse procedimento?
Sure.
Quer fazer a leitura do relatório? Se dispensa?
Bom, com o colégio. Se o colégio quiser dispensa, já está bem claro.
Está bem claro. Dispensado o relator, eu passo a acolher a votação. Então, aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade, então, o projeto.
Não tem dúvida, não, mas. Já foi aprovada.
Estou aqui agora.
Nenhuma dúvida. Nesse aspecto.
Qual foi o que restou, Júnior? Misturaram a pauta.
O dos servidores.
Aqui. Qual é ele agora? Diga aí. É o que agora? Item D. Leitura, discussão e votação do projeto de lei que acrescenta o artigo 27C.
Não.
Eles fizeram confusão agora aqui na pauta. Fizeram confusão etada na pauta aqui.
Agora foi segurar a pauta aqui.
Foi. É o D.
Agora é o D.
Não, esse foi o D. Esse que ele leu aí.
Não, mas tem uma diferença que o Eduardo já tinha esclarecido. Item E agora, leitura, discussão e votação do projeto de lei que insere o 27D na lei 4.650, que é da relatoria do doutor Celso.
Não.
Ô, Júnior, repetiram duas vezes a
não, quem trouxe dois são 27, agora vê se...
Qual é esse da relatoria de Josenias?
Confuso. É, de Josenias.
É o item D na...
Confusão na pauta, viu, né?
É o que acrescenta o 27C na lei estadual.
É, o que acrescenta o 27C.
Não, nada, não.
Isso é para mostrar que a comissão está trabalhando.
E muito, viu, doutor Celso?
Já estou.
Tá, então fica claro que já está retirado de pauta o que diz respeito aos aposentados, tanto de membros e os servidores.
Claro, agora servidores sou eu que estou falando.
Pronto. Exatamente. Então, e qual é ele da pauta? Porque eu estou até agora e eu mesmo identifiquei.
Na pauta é o D.
É o D, né? Então, o item D da pauta, que acrescenta o 27C na Lei 450, mas o, que é da relatoria do doutor Josenias França, perfeito? O doutor Celso está pedindo vistas. Perfeito? Então, foram retirados de pauta o D e o C. O C já não foi retirado de pauta. O C foi aberta, já teve já dois votos pela tese da Procuradoria-Geral, pela proposta, e pedido de vista da doutora Cristina Mendonça. Perfeito? Mais algum esclarecimento, se vocês querem, mais alguma matéria. Então, agradecer a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.